Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Doze horas e oito minutos, a partir de agora você fica com a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 11 de outubro, isso mesmo, a partir de agora você fica bem informado aqui no seu, no nosso JMD e também participa, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Ele já está aqui de volta, né, nessas férias aí que pareceu mais uma licença prêmio. Marcos Bezerra, boa tarde para você, seja bem-vindo aí de volta à bancada do Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia Gomes, obrigado, viu, já retornando, claro, depois de umas férias, é um descanso bem legal, ao nosso Jornal do Meio-Dia, a nossa produção comercial aqui na Gabriela FM também, um abraço a você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, viu, ficou na companhia aí muito útil, né? E sempre é efetivo o nosso Renatinho Bad Boy nesse período de férias junto com a Kátia Gomes, né?
Pois é, Renatinho me ajudou muito aqui no programa durante esse período seu de férias, viu, Marcos? Uhum. Mas seja bem-vindo aí novamente ao Jornal do Meio-Dia, tá?
É isso aí, obrigado. E a gente sabe, né? Você ouvinte é o nosso principal objetivo aqui no Jornal do Meio-Dia, você participando pelo nosso WhatsApp, manda sua mensagem de áudio ou escrita pelo nosso 988291029, é o número do nosso WhatsApp. Logo mais a gente faz uma seleção aqui, vai pro ar. E muitas informações para você a partir de agora, né, Kátia?
É, isso mesmo. Já tem gente elogiando aqui. Renato, uma voz linda, mas eu tava com saudade da voz de Marcos, esse gato da Gabi. Rapaz! Vamos postar uma foto logo no meu Instagram, Marcos, para dar engajamento. Quando eu posto foto com ele, dá engajamento. Ai, ai. Ei, minha gente, não é brincadeira não, que chega aqui nesses bastidores. Ai, ai, viu, Marquinhos?
Só rindo.
Ai, gente, mas é isso mesmo, o pessoal gosta muito de você, viu, Marcos? Muita gente tava com saudades já.
Obrigadão.
Olha, são 12 horas e 10 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia, desta quarta-feira, 11 de outubro, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 11 minutos nas manchetes dos jornais. Iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, Piauí, que informa: reajuste salarial dos servidores estaduais está previsto para 2024.
Jornal do Comércio do Recife: ataque do Hezbollah deixa norte de Israel em alerta.
Ah, gente, muito triste essa guerra lá, hein? Jornal Estado de Fortaleza. Jornal Estado, Fortaleza, Ceará. Justiça decide a favor de Cid Gomes e reativa diretório do PDT.
Tribuna do Norte de Natal, TRF, extingue ação e libera obra da trincheira em Natal.
Gazeta de Alagoas, Maceió, fuga da guerra. Avião da FAB traz mais de 200 brasileiros no primeiro voo de resgate.
Jornal O Dia do Rio de Janeiro, barbárie. Dois brasileiros entre as vítimas da guerra no Oriente Médio.
Muito triste, hein, gente? Jornal de Brasília, fim das ocupações irregulares. CLDF aprova lei de parcelamento do solo.
Zero hora de Porto Alegre, Oriente Médio. Itamaraty confirma a morte de dois brasileiros durante ataque a Israel.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Brasileiros começam a ser repatriados. Eles estão vindo lá de Israel ou da faixa de Gaza.
O estado de São Paulo, guerra no Oriente Médio. Israel retoma o sul, mas sofre ataques do Hezbollah no norte.
E Jornal Popular Goiânia, governo torna emenda mais ágeis como forma de compensar deputados. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Envia sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029, tá certo? Então, você que quer enviar aí a sua reclamação, a sua denúncia, a sua opinião, envia a mensagem escrita ou a mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos para o WhatsApp da rádio, 98829-1029. Bem, aqui no Noticiário Regional, vamos falar, lembrar aqui os nossos ouvintes sobre esses feriados, né? Feriados dos comerciários, inclusive, também. Porque amanhã é feriado nacional, certo? 12 de outubro é dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, é o feriado nacional. Inclusive, se comemora também o dia das nossas crianças, tá? E aí, eu quero lembrar a vocês que o dia dos comerciários é 30 de outubro. Mas, geralmente, Ilhéus e Itabuna antecipa, né? Tanto Ilhéus como Itabuna antecipa esse feriado. Então, em Ilhéus, o feriado dos comerciários será antecipado para o dia 17 de outubro, que vai ser numa terça-feira, tá? Na próxima terça-feira. Já em Itabuna, o feriado dos comerciários será no dia 23 de outubro, que é uma segunda-feira, tá bom? Então, neste dia, né, o comércio todo fecha. Geralmente nem supermercado abre, né, Marcos? Se não me engano.
Normalmente não.
Normalmente não. E aí você já procura saber aí na sua cidade, tá? Como é que vai ficar, certo? Bem, mudando de assunto, ainda passando ali agora por Itabuna, vamos falar da tecnologia 5G, é isso mesmo. Itabuna inicia trabalho para a chegada do 5G. No Brasil, o processo de implantação do sinal de internet móvel 5G começou em junho de 2022 pelas capitais, conforme a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Até o final de julho passado, ao menos 184 municípios brasileiros já tinham serviço que proporciona a conexão ultra-veloz, chamado de Stideline, né? Autossuficiente em inglês, também conhecido como 5G puro. E aí Itabuna começa a se movimentar para receber o sinal 5G, mas o trabalho ainda está em fase embrionária, informou o supervisor do Departamento de Inovação e Tecnologia do município, Helder Moraes de Almeida. Ele foi consultado aí pelo site Pimenta, né, ontem, nesta terça-feira, sobre essa questão, e ele disse que, na verdade, esse assunto começou agora, está bem no início. O departamento, coordenado por Helder, faz parte da Secretaria Municipal de Gestão e Inovação. A expansão do 5G em todas as cidades tem duas etapas básicas a cumprir. A primeira é a adaptação da legislação do município ao marco nacional do setor. A segunda, a instalação da infraestrutura telemática. Segundo Helder, na semana passada, Itabuna criou o grupo multidisciplinar para tocar o trabalho, envolvendo diversas secretarias municipais, além da Procuradoria-Geral. O município esclarece, no caso aí o município, né, esclarece o Helder, vai criar as condições legais, mas a implantação da tecnologia é responsabilidade das operadoras do setor. As operadoras, viu, gente, de celular. E ele fala também sobre essa questão da atração de investimentos, né, Marcos?
É isso, Kátia. Já tem uma operadora funcionando na cidade com a tecnologia 5G, porém ainda não tem uma legislação tratando este assunto. Montamos uma comissão para analisar o assunto e elaborar a lei das antenas do município, informa o supervisor, explicando que, devido ao estágio inicial do processo, ainda não é possível antecipar detalhes. A atualização legal pode conferir uma vantagem competitiva à cidade, avalia Helder Moraes. Se Itabuna estiver com a legislação atualizada, atrairá investimentos, porque as empresas poderão oferecer soluções baseadas no 5G. Numa estimativa otimista, considerando a elaboração do projeto de lei, o trâmite legislativo e a instalação das novas antenas, o upgrade da conexão Grapiúna deverá ser concluído no primeiro semestre de 2024. Que bom, hein?
Que bom, né? Agilizando aí já, adiantando, se adiantando. Itabuna sempre um passo à frente, né, do que Ilhéus. Impressionante, que bacana, viu? Parabéns a todos os envolvidos lá da secretaria, tá? Que é o departamento aí coordenado por Helder, o departamento coordenado por Helder, parabéns a todos e também parabéns a todos da Secretaria Municipal de Gestão e Inovação. Um abraço para o Helder Almeida. 12 horas e 18 minutos, olha, a notícia não é boa, né, gente? Vem lá de Itabuna também, porque morre em Itabuna o servidor público Nego Jó, ele é muito conhecido. Itabuna perdeu na noite de ontem a dedicação, carisma, simplicidade, resenhas e o largo sorriso do servidor público municipal Rosenaldo Geraldo dos Santos, que foi internado às pressas no Hospital Calixto Midlet Filho depois de passar mal. Ele foi submetido a um procedimento de cateterismo, mas não resistiu. O Nego Jó, como foi carinhosamente apelidado pelos familiares e amigos, estava lotado na Secretaria de Transporte e Trânsito de Itabuna como agente de trânsito, né? Ele era agente de trânsito da CETRAN. Inclusive, o site Pimenta apurou que o servidor público passou mal logo após chegar de uma viagem a Salvador no domingo, dia 1º. Minutos depois de descer do ônibus, desmaiou quando acessava a rampa da saída da rodoviária de Itabuna. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o hospital. O assessor de comunicação da CETRAN informou, que só tem adjetivos para definir o colega. Era um cara maravilhoso, extremamente brincalhão, todo mundo gostava dele na secretaria. Pitoco era o apelido carinhoso que ele recebeu dos colegas. Estamos muito abalados. O secretário Thales Silva não para de chorar. O Nego Jó sofria com muitas comorbidades, como hipertensão, diabetes, né, segundo aí informações. E o Nego Jó era irmão do vereador Ronaldo Geraldo dos Santos, o Ronaldão, do PL. Nego Jó deixa viúva, 2 filhos e 3 netos. O velório acontece no SAF, na Avenida Juca Leão, no Centro Comercial de Itabuna. Então, o sepultamento está marcado para hoje à tarde, às 2 horas, no cemitério Campo Santo. Nossos sentimentos aí aos familiares do Nego Jó, né, ao vereador, inclusive, Ronaldão, que é inclusive irmão dele, né, e todos os sentimentos dos familiares, amigos e colegas de trabalho. O prefeito de Itabuna, inclusive, emitiu nota de moção, né, o prefeito Augusto Castro, falando sobre a perda do Nego Jó. Bem, 12 horas e 21 minutos, nós vamos, a partir de agora, liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 21 minutos, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Então, querido ouvinte, você pode enviar a sua mensagem. Mensagem escrita, tá? De texto, ou mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Enquanto o Marco separa ali mensagens para divulgarmos, deixa eu informar aqui que dia 29, agora de outubro, a partir das 10 horas, vai ter uma ação Feliz Dia das Crianças. Traga seu filho para esta alegria com Pula Pula, música e muita brincadeira, com a participação do DJ Lucas Choros e animação de paredão. Condomínio Residencial Rio Cachoeira, no quiosque da Rua 1. Então, vai ser no Condomínio Residencial Rio Cachoeira, no quiosque da Rua 1, que fica aqui o condomínio ao lado do Hospital Costa do Cacau. Essa ação aí para as crianças, para as nossas crianças, e é uma realização do Ratinho Menezes. Um abraço para você, Ratinho. Sucesso aí nessa ação, viu? Bem, 12 horas e 22 minutos que temos de mensagens de ouvintes, Marcos.
Aqui já temos participações no nosso WhatsApp. Boa tarde, Kátia. Sou moradora do Banco da Vitória. Cadê as rondas nas ruas, né, aqui do Banco da Vitória? Cadê o policiamento? Temos filhos, né? E estamos abandonados, reclama aqui a moradora.
Eita, gente, vamos ajudar aí o povo do Banco da Vitória, né? Vamos lá, polícia militar, vamos fazer mais rondas aí para deixar os moradores mais seguros. Mais alguma coisa?
Tem mais. Boa tarde, estou ligada no Jornal do Meio Dia. Parabéns, sou Mari Ivone de Sambaituba, Ilhéus.
Um abraço então para Mari Ivone de Sambaituba, em Ilhéus. Diga.
Aproveitar e mandar um abraço também. Parabéns, feliz aniversário para minha nora, mãe da Maria Júlia, Maraia Gomes. Está fazendo mais um ano de vida hoje. Parabéns, Maraia. Tudo de bom para você. Que Deus abençoe. Beijo.
Saúde para Maraia. Feliz aniversário, Maraia. Muita saúde mesmo, tá? Muitas bênçãos para você e para sua família. Um beijo, Maiara. Aproveite o seu dia. Mais alguma mensagem para divulgar? Eu posso...
Tem um ouvinte aqui querendo tirar uma dúvida. Poderia atualizar a data do feriado aqui em Ilhéus e de Itabuna sobre o dia do comerciário? Fiquei
pronto.
Confuso porque eu vi um comentário aí agora dizendo que seria segunda-feira, dia 17, só que dia 17 é terça.
Não, eu não falei segunda-feira, certeza.
Falou terça, eu vi.
Presta atenção, gente. Eu falei, expliquei que o dia do comerciário é dia 30, mas foi antecipado para... Vamos lá. Em Ilhéus, dia 17, terça-feira. Eu disse exatamente isso. E em Itabuna será no dia 23 de outubro, numa segunda-feira.
Itabuna,
entendeu?
Que vai ser uma segunda.
Entendeu? Ilhéus, dia 17 de outubro, na próxima terça-feira. Em Itabuna, no dia 23 de outubro, numa segunda-feira. Ok? Então é isso, tá? Tá esclarecido. Bem, é o seguinte, vamos falar de um assunto aqui. Marcos, o pessoal estiver mandando mensagem, já vai separando. Mas deixa eu falar de um assunto delicado, porque os funcionários do Costa do Cacau continuam me procurando aqui para falar sobre o assunto, tá? Que é o atraso no salário do mês passado, até agora. Hoje é dia 11, gente. Até agora eles não receberam o salário. E já me enviaram aqui o seguinte, tá? Que o Sintese... Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Itabuna e Região e o Sinditai, Sindicato dos Técnicos de Auxiliares de Enfermagem, já estão convocando para a Assembleia. Devido ao atraso do salário, a direção sindical convoca os trabalhadores e trabalhadoras do Hospital Costa do Cacau para discutir e votar a proposta da greve. Esta Assembleia será na sexta-feira, dia 13, às 7 da manhã, em frente ao Hospital Costa do Cacau. Olha a situação, como está ficando o governador do estado. Por que que a CESAB até agora não fez o repasse ao IBDH, que é a empresa que administra o Hospital Costa do Cacau? Eu já procurei saber, teve um deputado que me disse que outros hospitais do estado já receberam em dia o repasse e a CESAB está fazendo hora com o Hospital Costa do Cacau. Certamente quer que o caos se instaure, viu, Marcos? Porque atualmente, desde o mês de maio, o Hospital Costa do Cacau vem sofrendo com uma superlotação. Porque a atenção básica de Ilhéus não funciona como deveria, né? E o povo acaba indo para lá. E aí, todos os dias, o número da superlotação só aumenta. A ocupação de internação hoje é de 190,2%. Já a ocupação total é de 229,2%. Hoje, 11 de outubro de 2023. E aí eu pergunto novamente, a secretária de saúde, senhora Roberta, que não atende, né? Não está dando uma satisfação aí para a empresa que administra o hospital. Até agora nada de repasse. O último repasse eu já descobri. Foi feito em 1º de setembro. Até agora nada de fazer o outro repasse. Para que os salários sejam pagos em dias. E o salário de todos. Que botam o hospital para funcionar. Gente, é inadmissível o que está acontecendo. Eu não quero crer que estão pensando em mudar aí a empresa... Né, convocar outra de emergência, como tem sido feito aí pelo estado, sem licitação, e depois o caos se instaurar aqui. E aí eu quero ver como é que vai ficar. Olha que absurdo, funcionários já estão passando por dificuldade, gente. Tem funcionário que não tem como ir trabalhar, porque não tem um vale-transporte. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha, governo do estado. Seu Jerônimo, o senhor chega aí falando que vai fazer acontecer... E a saúde já começando né, a piorar, a ficar numa situação ruim. Então isso é um absurdo. O Hospital Costa do Cacau, um hospital dessa magnitude que atende essa região e acaba atendendo outras regiões também, que a gente sabe disso. De novo com salário atrasado, porque o governo do estado, a CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado, não fez o repasse. Eu já procurei saber, não fez. E eu estava conversando com um deputado que me disse que está de olho nisso aí, que vai cobrar na Assembleia Legislativa esse absurdo. E ele me disse que ele já descobriu que o último repasse foi feito em 1º de setembro. E que até agora nada de fazer da CESAB fazer o próximo, para que os salários de setembro sejam pagos. Hoje é dia 11 de outubro. E segue esse absurdo. Eu vou continuar cobrando, viu, CESAB? Quando pagar, eu paro de cobrar aqui. Combinado? Custa nada. Dinheiro não falta. Faça o repasse. Para de sacanagem, que isso aí tá claro, viu? Que isso aí tá claro, que é uma sacanagem mesmo. Absurda. Isso é vergonhoso. Quer ver outra vergonha na Bahia? Aqui, ó. Somente este ano, mais de 250 pessoas morreram aguardando a regulação ali na cidade de Feira de Santana, que também é aqui na Bahia. Não é no fim do mundo, não. Essa regulação é outra que não funciona, gente, na Bahia. Um absurdo isso. Aí, querem agora, o governador agora, a senhora secretária de saúde da CESAB lá, a Roberta, quer que se instaure o caos agora no Costa do Cacau, porque já vai começar a faltar medicamentos, insumos, cirurgias já vão ser suspensas. E aí? O povo que lute, né? O povo que morra. É isso que a CESAB quer. Não estão nem aí. As manobras políticas são mais importantes. Isso é uma vergonha neste estado. Que a gente pensa que vai avançar, só retrocede. Triste realidade, viu? Pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, UNEX, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Jéssica Santos, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Mandando um abraço para você também, Marcos. Que bom que você está de volta, ela disse.
Abraço, Jéssica. Obrigado.
E mandar um abraço também para Iaciara. Ela disse que hoje a tia Bé está comemorando... Tia Bebê, né? Está comemorando 93 anos de idade. Ela mora em Tabuna. Então, parabéns para a tia Bebê, que é a tia da Iaciara. Saúde e felicidades para a senhora, tá? E um beijo também para a mãe da Iaciara, Francisca. E também a tia... Creuza, um abraço para vocês, obrigada pela audiência. Ah, ela disse que a tia Bebê, aniversariante do dia, mora no bairro Mangabinha, em Itabuna, tá? Então, um abraço para vocês, obrigada mesmo pela audiência. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, você pode enviar sua mensagem de reclamação, de denúncia, o WhatsApp é o 988291029, nós divulgamos. Inclusive, eu vou dar uma olhada, Marcos já está navegando por ali, para ver se tem mais mensagens de ouvintes.
Olha, aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte mandou uma boa tarde. Marcos, Kátia, não quero me identificar. Mais uma vez, venho aqui ao Jornal do Meio Dia pedir que a Sutran ou qualquer outra fiscalização de trânsito compareça ao Jardim Savoia, né, em frente ao supermercado Meira, lá no norte. Os motoristas de carro, né, na hora de pico, né, de volta para casa, eles sempre param, né, para dar preferência aos pedestres aí, só que os motociclistas, alguns, não param e sempre passam pela contramão, pelo lado direito, né, pelo acostamento. Peço aí aos motociclistas que atentem quando os carros pararem, pois eles não estão respeitando os pedestres, ultrapassando aí, e isso pode causar acidente.
Poxa vida, gente... Não pode, né? Os motoristas precisam ter mais prudência aí nessa área, né? Então a gente pede a Sultran para ir lá fiscalizar, certo?
É, tem mais aqui, boa tarde, documentos perdidos, né? Entre a lotérica do Nelson Costa em Ilhéus e a Barreira. Quem perdeu foi o Paulo Roberto de Carvalho. Então, ele perdeu todos os documentos. Se alguém encontrou, entre em contato pelo telefone 739-8843-3512. 739-8843-3512. O Paulo Roberto de Carvalho, que perdeu os documentos ali entre o Nelson Costa e a Barreira.
Está divulgado, tá? Bem, enquanto o Marcos vai separando mais mensagem ali, alguns ouvintes me enviaram aqui e até encaminharam no direct aqui do Instagram, que é de uma matéria do blog Fábio Roberto Notícias. O blog do Fábio Roberto Notícias fala sobre a Escola Municipal do Banco do Pedro, que suspende aulas por falta de segurança. E ainda diz assim: os estudantes da Escola Municipal do Banco do Pedro, em Ilhéus, estão sem aula há quase uma semana. A direção da unidade de ensino decidiu suspender as aulas por causa da insegurança que impera no referido distrito. O comunicado suspendendo as atividades foi enviado nos grupos de WhatsApp da escola, dirigido aos pais responsáveis dos alunos, pais ou responsáveis. No texto, apenas cita que não haverá aula pelo motivo de segurança pública. A pacata comunidade do Banco do Pedro está apavorada com a violência desordenada e constantes ataques das facções criminosas, com intensos tiroteios, tráfico de drogas e homicídios. A matéria ainda diz que na última sexta-feira, dia 6, os moradores viveram momentos de pânico com fortes rajadas de tiros em plena luz do dia, envolvendo facções rivais que disputam o território do tráfico de drogas. Pedindo para não ser identificados, os moradores relatam que a viatura da Polícia Militar chega a fazer rondas, permanece na comunidade por alguns instantes, mas logo em seguida vai embora, deixando a população mais uma vez vulnerável à mercê dos bandidos. É a matéria aqui do blog Fábio Roberto. Essa aqui é a matéria do blog Fábio Roberto Notícias. E aí os moradores do Banco do Pedro me enviaram aqui, tá? Pedindo pra gente falar sobre isso. Então a gente vai entrar em contato com a Polícia Militar para saber sobre essas questões. E obviamente, tendo alguma nota, a gente fala também. E é triste, né? A gente vê uma comunidade como essa sofrendo com a violência. Nossa Bahia, né, gente? Situação não tá brincadeira, não. Eu volto a repetir, eu sempre digo aqui, a polícia sempre faz a parte dela. A Polícia Militar, então, que faz esse trabalho ostensivo nas comunidades, sempre faz. Agora, falta investimento por falta do seu governo do Estado, né? Seu governador aí do Estado. Bem, 12 horas e 43 minutos. Tem mais mensagens de ouvintes no nosso WhatsApp, Marcos Bezerra.
Tem sim. Boa tarde, Marcos, Cátia. O Aldo Soares de Uruçuca, ele pede um alô aí. E para todos em Uruçuca e agradece. Obrigado.
O Aldo. Aldo Soares em Uruçuca. Um abraço para o povo, todo o povo de Uruçuca. Nós temos uma audiência muito boa em Uruçuca, ali em Serra Grande, que faz parte de Uruçuca. Um abraço a todos. Um abraço especial para minha amiga Fabiola e família, que mora ali em Serra Grande, naquele paraíso. Diga, Marcos, mais alguma coisa?
Tem mais aqui uma pessoa fazendo uma denúncia, não quero me identificar. Faço um alerta para o pessoal que mora no Teotônio Vilela, em Léus. Tem um senhor que se diz despachante, mas está fazendo o trabalho de golpista. Ele emite o documento, faz o cliente pagar, faz a guia e não paga. Atualmente fiz um trabalho e ele já tem 3 meses e não concluiu.
Meu
já
Deus.
Dei queixa no PROCON, mas acho que até agora não chegou nele.
Ué, e não deu queixa na polícia, não? Tem que fazer o boletim de ocorrência, né? Se tá claro que é golpe, procure a polícia. Vá lá na delegacia e faça seu boletim de ocorrência. Não tenha medo, não. Faça mesmo. Só assim pra polícia identificar, né, Marcos? Chegar
Verdade.
Até essa pessoa aí.
Ou senão você procura uma pessoa amiga, né? Que é muito fácil fazer nessas coisas hoje, né? Pela internet ou lá pessoalmente no Detran também.
Eu ir num despachante de confiança. Existem tantos aí, gente. Próximo ali ao Detran mesmo tem. Em frente ao Detran tem... esqueci o nome dela. Em frente ao Detran tem uma ótima despachante lá, né? Pode ir lá procurar, né? Conheço pessoas que já fazem serviço lá. Diga, Marcos.
Tem um ouvinte que mandou fotos, inclusive, aqui. Boa tarde, Kátia, Marcos, não quero me identificar. Quero falar sobre essa caixa aí em frente ao Alto do Basílio, né? Gostaria de saber da dona Embasa o que vai fazer, pois disputamos a calçada com esgoto. Está falando, se referindo a uma caixa de esgoto, né? Está aberta lá, né, ali próximo, em frente ao Alto do Basílio, né?
Então tá aí a pessoa perguntando, a dona Embasa, né? Uhum. Quando é que vai resolver isso aí? E a gente faz a mesma pergunta, vai resolver ou não vai? Ou vai ficar nessa lenga-lenga, na enrolação?
Tem mais aqui, boa tarde, a Nataline de Serra Grande mandou alô para minha família, ela pede esse alô, né, de Serra Grande, estou ligada em vocês, Jornal do Meio Dia.
Um abraço então para
Nataline.
Nataline, lá de Serra Grande, e fica no município de Uruçuca, que a gente mandou um alô agora há pouco. Um abraço para você, Nataline. Obrigada pela audiência, tá?
Outro ouvinte aqui, que não quer se identificar, diz que o Hospital Costa do Cacau até hoje não pagou os funcionários, né? Não temos dinheiro nem para passagem.
Pois é, foi o que eu disse agora há pouco, né? Uhum. Infelizmente, o Costa do Cacau não pagou ainda os funcionários porque simplesmente a CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, não fez o repasse para a empresa que administra o hospital. Sem repasse, não tem dinheiro. Inclusive, vai começar a faltar tudo aí, medicamento, insumos. Só pode que está querendo que instaure o caos, né? Só pode.
Tem outro ouvinte que mandou fotos, inclusive. Boa tarde, Kátia, Marcos. Venho pedir ao programa que nos ajude aí. Vanildo, que é morador do bairro Alto Formoso, em Ilhéus, na Conquista, ele pede que a prefeitura vá consertar o calçamento na subida do Alto Formoso e diz que se chover vamos ficar sem acesso às nossas casas.
Tá, é a reclamação do morador do Alto Formoso. Uhum. E eu recebi também de moradores de Ilhéus questionando, perguntando sobre essa obra que a prefeitura começou ali naquela parte calçada da catedral, que fica ali próximo ao Vesúvio, né? E eles questionando, perguntando assim, tiraram as pedras portuguesas, né? Qual o tipo de calçamento que vão colocar ali? Fala aí sobre isso, Kátia. Como é que vai ficar essa questão nessa área? Não tem nem placa lá explicando sobre a obra, né? Que investimento é esse? Que empresa é que está fazendo, né? Enfim, então tá aí o questionamento de moradores de Ilhéus, né? E ali eram pedras portuguesas mesmo, né? Tiraram e vão fazer o quê?
Se
onde?
For tirar essas pedras, como fizeram ali naquela área onde tem as quadras de futebol e estão colocando aqueles tijolinhos, só a favor, bem melhor do que as pedras portuguesas, né? Que saem, criam buracos, inclusive podem servir de repente, as pessoas podem pegar as pedras, né? O pessoal morador de rua não abriga e jogar em alguém, em algum lugar, né? Algum
ali estava precisando de uma melhoria mesmo, né? Agora o questionamento é... cadê a placa explicando
né,
que obra é essa? Porque é obrigatório.
Investimento.
Tem que ter uma placa da prefeitura identificando que obra é essa, o investimento, quem está fazendo, sem participação de governo de estado ou governo federal, se é investimento próprio, né? Se é recurso próprio do município, tudo isso tem que estar lá explicado. E não tem, não. Não tem nenhuma placa lá.
É isso.
Enfim.
Tem aqui ouvinte mandando boa tarde. Olha, Kátia, Marcos, porque os ônibus... São Miguel, chegam na Vila Olímpio, faltando cadeira, né? A gente anda mais em pé do que sentado às 6h30 da manhã. Só reclamando que tem ônibus que faltam cadeiras aí pro pessoal sentar.
Eu também já vi esse tipo de reclamação em vídeo, né? E também uma moradora ali do Sul mostrou, do Norte de Ilhéus. Aí o ônibus já na BA-001, sabe, Marcos, para quem vai ali pro Joia, quem vai para aquela área ali. A moradora tá do Joia aqui mostrando, né? Kátia, olha esse ônibus, a situação. Aquela parte de cima que abre.
Para ventilar.
Para ventilar. O negócio solto assim, batendo, ó. Meu Deus do céu. E hoje eu vi um ônibus da São Miguel, para variar. Marcos, o ônibus saiu da ponte ali do Pontal, né? Aquela ponte mais antiga. Para pegar a direita, para seguir para Cairu. O Marcos, o ônibus, numa dificuldade indo assim, sabe? Uhum. Tipo, quase pedindo, me empurre. Falei, gente do céu, é um ônibus pior do que o outro. Que é isso, minha gente? Até quando, né? O povo de Ilhéus vai ficar nessa situação, com esse transporte público tão ruim. Péssimo. Péssimo. E o que eu acho, o que mais me impressiona é que o povo tem que pagar a passagem. Paga, né, a passagem, que é normal por aí, se pagar a passagem. Mas paga a passagem, o ônibus começa a rodar, quebra. Aí o povo desce e perde aquela passagem, Marcos. tem ocorrido tanto, igual ocorreu essa semana ali no condomínio Soimar. Aí muita gente desceu do ônibus, já tinha pago a passagem, desceu e pegaram outros carros, né, aplicativo e tal, e foram trabalhar e perdeu aquela passagem e teve que pagar outra.
Ah, um prejuízo, né?
Então são coisas assim que a gente não entende, é inadmissível, é inaceitável, tá? O povo paga passagem para circular? Paga, né? Tem que pagar, obviamente, mas tem que ter um transporte público de qualidade, é o mínimo. Diga, Marcos Bezerra.
É só por enquanto.
Então vamos de informação, por favor. Essa notícia não é boa não, né, Marcos? Mas a gente tem que divulgar aí, né?
É verdade.
O valor do gás de cozinha tem aumento de 3,5% aqui na Bahia?
O valor do gás de cozinha sofreu mais um aumento na Bahia em outubro. Segundo a Acelen, que administra a refinaria Mataripe, que abastece o estado, o aumento é de 3,5% do gás liquefeito de petróleo, GLP, para as distribuidoras que vão repassar o valor para o consumidor final. De acordo com o Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia, Sind Revgás, quem comprar o botijão de 13 quilos terá que pagar R$ 2,00 a mais. O sindicato estima que o preço deve ficar entre R$ 130,00 em Salvador e região metropolitana. Este é o quinto aumento do ano, de acordo com o sindicato, que estima que a Bahia tem cerca de 6 mil revendedores. Além dos dois anúncios do mês de outubro, os aumentos na origem, sem incidência de aumento na distribuição, ocorreram nos meses de fevereiro, março e setembro. Então, a cronologia do valor do gás na refinaria para os distribuidores este ano é a seguinte: em janeiro, a redução de R$ 6,70, em fevereiro, aumento de R$ 3,81, em março, aumento de R$ 1,95, em abril, redução de R$ 4,28, mais R$ 7,11 no aumento de um imposto. Em maio, redução de R$ 5,31. Em junho, redução de R$ 4,11. Em julho, redução de R$ 2,89. Em agosto, ficou estável. Em setembro, teve aumento por dissídio coletivo da categoria de R$ 3,50. Em outubro, aumento de R$ 2,60. E também aumento de R$ 2,00. Em nota, a Acelen afirmou que os preços seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como o custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, a cotação do dólar e o frete, podendo variar para cima ou para baixo.
Então tá aí, né, gente? Esse aumento aí no gás novamente aqui na Bahia. E, inclusive, em Ilhéus, se eu pesquisei ontem, o valor do gás está variando aí de R$ 115, R$ 120 a R$ 130, né, Marcos Bezerra? E aqui em Ilhéus varia esses valores aí. Tem lugar que é 115, tem lugar que é 120, tem lugar que é R$ 130, tá? Bem, ontem chegamos a divulgar aqui, né, no Jornal do Meio Dia, essa operação, mas não tinha muitos detalhes. Operação da Polícia Federal. E aí, à tarde, saiu a informação sobre a prisão de um prefeito, né, nessa operação aí. E aí, a gente vai falar sobre isso agora. Agora, prefeito de Cidade Baiana preso com armas e drogas durante a operação da Polícia Federal é solto após pagar a fiança de R$ 3.000. Só R$ 3.000? O prefeito de São Félix do Coribe, no oeste da Bahia, foi preso na manhã de ontem depois de ser encontrado com armas e drogas em uma operação da Polícia Federal. Ele foi solto após audiência de custódia durante a tarde. Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira, conhecido como Xepa Ribeiro, pagou uma fiança no valor de R$ 3.363. A justiça também definiu que o gestor deve comparecer no cartório criminal no Fórum de São Félix do Coribe a cada mês, até abril, e sempre que previamente intimado. O prefeito ainda não poderá sair da cidade por mais de 8 dias sem comunicar no cartório o local de destino. É uma medida cautelar isso, tá? Além de informar mensalmente a comprovação de endereço fixo e eventual alteração de endereço. A operação da Polícia Federal foi uma ação aí que investigava supostas irregularidades em procedimentos licitatórios na Bahia e 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 4 cidades. Dentre os mandados estava a do prefeito de São Félix Coribe. Segundo a Polícia Federal, a operação Palácio do Saber investiga possíveis desvios e fraudes em processos licitatórios que podem chegar a R$ 15 milhões. Os 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de São Félix do Coribe, Bom Jesus da Lapa e Barreiras, no oeste da Bahia, e também no município de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Os mandados foram expedidos pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região e os nomes dos outros suspeitos não foram divulgados. Apesar disso, a Polícia Federal especificou que um deles é detentor de foro privilegiado por prerrogativa de função. E até agora esse nome ainda não foi divulgado, viu? Ao todo, são apurados 5 crimes cujas penas somadas podem chegar a 34 anos de prisão. São eles crimes de desvio de verba pública federal, fraude à licitação, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. É, Marcos Bezerra.
É uma vergonha, né?
Polícia Federal tá de olho. Polícia Federal também tem que fazer umas operações no sul da Bahia, né? Eu soube que o Ministério Público Federal já tá com alerta ligado, né? Então vamos continuar aguardando, acompanhando aí se vai ter novidades.
A polícia não para, ainda bem, né?
A Polícia Federal trabalha muito, né? Nossa polícia. 12 horas e 56 minutos. Veja se tem alguma mensagem para divulgarmos, Marcos, que eu vou dar uma resumida aqui nas últimas notícias, porque já vamos ter que finalizar o JMD desta quarta-feira.
Tá ok.
O povo tá tranquilo já na vibe do feriado de amanhã. Ai, ai. Vou resumir aqui para vocês, né? Noticiário nacional e internacional. Brasileiros em aeroporto de Israel vivem pânico após bombardeio. No quinto dia aí da guerra, gente, Israel intensifica ataques à faixa de Gaza e, inclusive, né, tem informações sobre aquele ataque lá na Rave, né, um ataque feito pelo Hamas. Inclusive, Israel concentra tropas para potencial invasão na faixa de Gaza. As consequências políticas da guerra contra o Hamas, tem informações sobre isso também. E chanceler conta com apoio egípcio para tirar brasileiros de Gaza, tá? Inclusive, evangélicos repatriados chegam já a São Paulo, né, em Sorocaba. Primeiros brasileiros repatriados de Israel já desembarcam em Brasília, tá? E, enfim, muitas informações na internet aí sobre essa questão envolvendo essa guerra horrível lá em Israel. O embaixador de Israel cita falta de sensibilidade do governo Lula, viu? Em relação a essa guerra aí. E o petista justifica voto contra análise de repúdio ao Hamas. Enfim, vamos continuar acompanhando, né, gente? A gente espera que essa guerra, né, cesse o mais rápido possível.
É injustificável, né?
Demais. Triste, 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 triste. Bem, a gente vai finalizando por aqui. São 12 horas e 59 minutinhos. Finalizando por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, desejando a todos uma ótima tarde. Renato, retornamos na sexta-feira, né? Amanhã é feriado, retornamos na sexta-feira, sim, com a fé em Deus, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia às 12 horas. Claro, se Deus nos permitir, retornamos na sexta-feira, dia 13, com mais uma edição, sim, do Jornal do Meio-Dia, para deixar os nossos ouvintes bem informados. Não é isso, Marcos Bezerra?
Isso mesmo.
Boa tarde para você, para todos. Bom feriado e até sexta-feira.
Até sexta-feira, Kátia Gomes. Excelente feriado para você e para você, querido ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.